get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No programa de hoje, tentarei pensar um pouco e em voz alta sobre como se pode envelhecer. Há maneiras melhores e piores de envelhecer? Envelhecemos todos e todas da mesma forma? Quem sabe qual é a melhor forma de envelhecer? Em que idade nos devemos começar a preocupar com isso? Não tenho as respostas para tudo isto e nem sei se tenho uma opinião, mas tenho muitas questões por esclarecer que gostaria de partilhar convosco. Vamos a isso. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Li há dias um artigo escrito por alguém cuja sensatez aprendi a respeitar ao longo de várias décadas. O artigo chamava-se Envelhecimento Ativo e, para minha decepção, era um desenrolar de pouco mais que lugares comuns sobre envelhecer, sugerindo brandamente que os idosos deviam poder continuar a trabalhar até mais tarde, nomeadamente para lá da idade de reforma obrigatória. Não discordo desta opinião. Apesar de existir um momento em que todos devem ter o direito de descansar e o dever de dar o lugar a outros, muitos haverá, e alguns até conheço, que preferiam continuar a trabalhar, ainda que de uma forma mais moderada ou adaptada à sua idade. Será este conceito que se chama envelhecimento ativo? Poder continuar a trabalhar por escolha própria? Fui fazer uma pesquisa sobre as diversas maneiras de envelhecer que são consideradas as mais adequadas para nos permitirem ter uma velhice saudável e realizada. Consoante a área da ciência que investiga esta fase da vida, assim se sugerem diversos caminhos para viver uma velhice em pleno. Por isso as denominações são numerosas. Envelhecimento positivo, envelhecimento ativo, saudável, produtivo, de sucesso e envelhecimento consciente. Esta talvez a formulação mais profunda e abrangente de como se deve envelhecer. Tentarei apresentar quase esquematicamente cada uma destas teorias e vou começar com o envelhecimento positivo. O que é um envelhecimento positivo que ouvimos referir tantas vezes? Na verdade, esta teoria apresenta diferentes formulações consoante a área de quem está a estudar esta matéria, por exemplo, a saúde, a psicologia ou as ciências sociais. Estes diferentes investigadores propõem de forma diferente o que lhes parece ser o melhor caminho para envelhecimento positivo dos mais velhos. Eventualmente serão pessoas que ainda nem chegaram à velhice e que adiantam ideias que lhes parecem razoáveis, talvez sem cuidarem de tentar saber o que pensam os seus destinatários, concretamente os mais velhos. Para quem chega à idade de se poder reformar, muitas vezes a escolha é nada fazer. Não ter que se levantar quando ainda tem sono e prefere ficar na cama, não ter que sair de casa para trabalhar, não ter que enfrentar o trânsito desgastante das cidades, não ter que repetir dia após dia tarefas cansativas ou enfadonhas. Querem continuar a envelhecer em paz e sossego, com tranquilidade e tempo para fazer o que apetece, e que pode ser apenas ir vivendo cada dia sem obrigações, sem correrias e sem cansaço. Querem não ter que fazer nada e, se calhar, não terem nada para fazer, para poderem decidir cada dia o que vão escolher para passar o tempo. Ficam menos espertos ou atentos? Começam a perder a memória e a mobilidade? Se, estando informados, é essa a sua escolha, o que têm os outros com isso? Vão obrigá-los a fazer o que não querem porque é melhor para eles? Será mesmo? Lembro-me do meu avô, que fumava desde os 12 anos e que se recusou a deixar de fumar até à sua morte, porque dizia que a vida seria mais triste e desagradável se não pudesse usufruir de uma das poucas coisas que ainda lhe dava prazer. Partia ao meio os cigarros, que ainda enrolava à moda antiga, e fumava menos, mas manteve o seu pequeno hábito e sentiu que ainda tinha algum controle sobre a sua vida. Vejamos algumas das teorias desta forma de envelhecimento. No artigo da revista Forbes, 2020, o autor do livro O Poder do Envelhecimento Positivo, David LeRae, economista e sobrevivente de um cancro no esófago, afirmou que envelhecer positivamente é ter a atitude certa acerca do envelhecimento e encarar a velhice com pensamento positivo, um estilo de vida saudável e gozo pleno na vida. Brad Breeding, que se dedica a ajudar os idosos a encontrarem residências adequadas, considera que o envelhecimento positivo não significa negar ou ignorar as dificuldades e desafios que surgem habitualmente com a idade. Pelo contrário, é aceitar que a velhice é uma parte da vida e pensar positivamente que as dificuldades poderão ser ultrapassadas. A doutora Elizabeth Blackburn, que recebeu um Prémio Nobel da Medicina, considera que ter pensamento positivo contribui para uma vida saudável. Envelhecimento ativo. O que significa? Significa participar plenamente na vida de sociedade. A Organização Mundial de Saúde adotou em 1990 a expressão envelhecimento ativo, que definiu como a participação das pessoas mais velhas em atividades que contribuam para a sua qualidade de vida e bem-estar. Para esta organização, o envelhecimento ativo também compreende atividade física individual e a prevenção de doenças e incapacidades, criando uma base para um elevado nível de funcionamento físico e cognitivo. A investigadora Catherine Berlin argumenta que, para promover o envelhecimento ativo, é importante permitir que as pessoas mais velhas encontrem a sua maneira própria de enfrentar as mudanças da vida. O ideal do envelhecimento ativo requer que os indivíduos sejam capazes de manter um emprego produtivo, alcançando um sentimento de sucesso com a sua participação no trabalho formal e informal. E a saúde física e mental são requisitos indispensáveis para o envelhecimento ativo. Envelhecimento saudável. A Organização Mundial de Saúde define envelhecimento saudável como o processo de criação e manutenção de capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice. Por sua vez, o Instituto Nacional de Envelhecimento norte-americano enumera vários passos para um envelhecimento saudável que contribuirá para uma vida produtiva e realizada. São eles: adotar hábitos e comportamentos saudáveis, nomeadamente no que respeita à alimentação e exercício físico, manter ligações sociais e com a comunidade, gerir as condições de saúde para a prevenção da doença e conhecer a utilização dos seus medicamentos, isto é, para que servem e como tomá-los. Por estranho que pareça, há pessoas que não sabem, limitam-se a tomá-los. De uma forma geral, o envelhecimento saudável é um processo que está ligado ao decurso de vida e depende da capacidade sustentável e eficiente de manter uma boa saúde na velhice. Em sentido estrito, envelhecimento saudável pode ser definido como a capacidade de manter os idosos de boa saúde física e mental, mantendo-os autónomos e independentes durante o maior período possível dos seus anos mais avançados. O envelhecimento produtivo. A teoria do envelhecimento produtivo destaca o resultado da produção económica e de serviços por parte das pessoas mais velhas. Portanto, a ideia de envelhecimento produtivo significa a participação de pessoas mais velhas em diferentes tipos de atividades laborais e na produção de diversos produtos e serviços necessários para a vida normal. Estas atividades incluem empregos para a fase da pós-reforma, bem como outras atividades produtivas nas áreas da indústria e agricultura. Podem ser formais ou informais, na área do voluntariado ou dos serviços, para as famílias ou para a comunidade. Basicamente, o envelhecimento produtivo permite e cria condições para os idosos trabalharem, inclusive após a reforma. Como já referi antes, por muito desagradável que este conceito possa parecer, há pessoas mais velhas que desejam continuar a trabalhar depois da idade da reforma ou simplesmente precisam de trabalhar para aumentarem os seus rendimentos. No próximo programa, continuaremos a falar sobre as diferentes formas de envelhecer. O que é o envelhecimento de sucesso? E o que significa sucesso para cada um de nós? E envelhecimento consciente? É o que vamos desvendar. Venha ouvir-me para saber. Pode deixar a sua opinião sobre este tema através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje e onde pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões. Fique bem, fique feliz.
Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.